Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 21º episódio, nós vamos abordar o tema Declaração Única de Importação. Se você tem dúvidas sobre esse tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço a você para permanecer comigo aqui neste episódio. Além de me fazer companhia, vai poder compreender um pouco mais sobre este tema tão importante, principalmente para quem busca realizar aí importações. Já que nós vamos falar sobre a Declaração Única de Importação, ela precisa ser formulada pelo importador através do Portal Único de Comércio Exterior. Mas o que significa de fato essa Declaração Única de Importação? Para que você possa entender um pouquinho mais, essa Declaração Única de Importação, ela está, na verdade, ela traz aí todas as instruções normativas relacionadas a essa Declaração Única de Importação na IN, Instrução Normativa número 680 de 2006. Lá vai ser necessário alguns minutos de leitura para que o importador ele possa aí verificar a real importância dessa declaração. Por quê? Porque o importador que deseja registrar uma declaração única de importação, primeiro de tudo, gente, ele precisa entrar no Portal Único do Comércio Exterior, que se chama PUCOMEX, tá? E isso você consegue através do próprio site da Receita Federal e também no gov.br, tá? E lá, o que que vai acontecer? Né? Ele vai buscar pela opção do importador, exportador ou despachante. E acessando esse portal, ele vai se deparar com alguns módulos. E esses módulos ele vai poder escolher, porque é uma escolha do usuário, sabe? Até para poder registrar a Declaração Única de Importação, ele precisa acessar o módulo de importação. E lá no módulo de importação, ele vai verificar que vão surgir na frente, na telinha do computador dele, a Declaração Única de Importação. Ele vai poder elaborar a declaração, ele vai poder recuperar a declaração, ele também vai poder consultar o diagnóstico, assim como consultar a própria declaração de importação. Então, essas informações ele já precisa ter em mente no momento em que ele realizar aí a elaboração da Declaração Única de Importação. Eu destaco aqui para vocês que atualmente elas podem ser registradas, né? Existe aí uma condição, e essas condições de registro para que elas possam de fato ocorrer o registro dessa importação, elas precisam se encaixar em algumas condições. Por exemplo, se a importação ela for direta ou por ordem, né? Se a importação ou o adquirente ele for da OEA, tá? Ou do Pleno, ela pode também ser registrada via marítima. Ela precisa também ser verificada se a importação vai ser para consumo. E em relação aos tributos que incidem na importação, se houve o recolhimento integral deles. Então, a gente esclarece que a partir de janeiro desse ano, mais precisamente lá no dia 18 de janeiro desse ano de 2021, ela foi disponibilizado o registro da Declaração Única de Importação para aquelas importações que necessitem de licenciamento, ou seja, que será, né, que foi efetivo, que foi efetivado já o seu deferimento através das licenças, as permissões, os certificados, entre outros. E eles foram registrados todos no Portal Único do Comércio Exterior, tá? Uma situação que eu preciso destacar aqui para vocês é em relação à elaboração. Porque na elaboração da Declaração Única de Importação, é necessário que fique atento quanto ao preenchimento que acontece no Portal Único, tá? E essas informações, elas estão relacionadas à operação de importação em diversos campos, mas eles são agrupados conforme a natureza daquela operação que vai ocorrer. A principal delas, que para que você fique atento, é a aba da identificação. Na aba da identificação, ali vai estar, né, um campo específico para que ocorra o preenchimento dos dados de identificação daquele importador que é responsável pela importação. Ou seja, o usuário, neste campo, ele deve preencher o CNPJ do importador, as informações complementares, como, por exemplo, as questões sobre o despacho aduaneiro, tá? E essas questões de despacho aduaneiro ainda têm uma limitação de caracteres que devem ser informados ali, tá? Uma outra situação que também requer uma observação maior está disposto lá na aba Carga. E essa aba, ela é bem específica, porque ela busca aí que sejam realizados o preenchimento dos dados quanto à carga que está sendo trazida aqui para o Brasil. Até para poder identificar e apresentar quais são os principais dados dessa operação de transporte internacional. Então, o usuário que vai preencher, ele vai precisar se atentar à questão da unidade de localização da carga, que, é claro, é a unidade da Receita Federal onde a carga está armazenada, né? Então, é possível que ele, na hora, escolha uma unidade da lista ou digite para pesquisar ali uma unidade pelo código ou descrição. Assim como identificar a carga, porque ele precisa digitar o número de identificação daquela carga, relacionando aí a operação de importação. Então, eu faço um alerta que só é permitido carga marítima. E por esse motivo, deve sempre preencher o respectivo número do CE mercante. Então, fica a dica. Uma outra situação que o usuário precisa se atentar quanto à carga é o preenchimento das informações do seguro. Por quê? Ele precisa preencher qual é a moeda negociada e qual é o valor do seguro na moeda negociada. Essa moeda negociada, ela vai poder ser escolhida na lista ou simplesmente ele vai digitar o código ou o nome no campo de pesquisa, tá? Agora, importante informação que eu trago aqui para vocês. A informação da identificação da carga do CE mercante é que nesse campo vão estar todas as informações subsequentes, exceto o valor do seguro, tá, gente? Então, serão automaticamente preenchidos ali pelo próprio sistema a migração das informações quando ela é prestada pelo transportador no sistema do controle da carga. Agora, não terminamos de preencher ainda a nossa Declaração Única de Importação. É claro, tem a aba Documentos. Então, nessa aba Documentos, ela vai ser necessário que seja preenchido as informações dos documentos instrutivos daquele despacho, né? E que foi oriundo de um processo administrativo que se vinculou. Então, nessa aba documentos, vai ser necessário que o usuário que estiver preenchendo fique atento quanto ao tipo do documento, tá? E ao tipo do processo, além de informar o número do processo, já que é o número de identificação do processo administrativo. Logo assim, eu já te falo desde logo, o sistema ele vai verificar se aquele número é válido ou não, tá? Uma situação que também está nessa parte aí da aba dos documentos é no que diz respeito à declaração estrangeira de exportação. E essa declaração estrangeira de exportação, ela diz respeito à procedência dessa mercadoria. Se ela pertence ao Mercosul, ela vai precisar ali que sejam preenchidas as informações relacionadas a essa exportação estrangeira. E é claro, gente, né? Ficar bastante atento, porque cada tipo de documento possui aí as suas respectivas palavras-chave. Então, quando estamos diante de um preenchimento obrigatório ou opcional, fique atento às palavras-chave. Por quê? Porque após o preenchimento de todas essas palavras-chave obrigatórias, vai acessar ali, vai ser incluído ali, vai aparecer para você na sua frente o botão chamado Incluir Documento. E clicando nesse botão, vai aparecer, é claro, a habilitação pelo sistema para a inclusão do documento na lista dos documentos instrutivos. Então, tem que ficar atento a essa questão dos documentos, porque caso seja necessário, por exemplo, vai ser necessário editar alguma informação naquele documento que já foi incluído na lista. Você basta clicar no botão editar do correspondente documento e aí você volta a apresentar as palavras-chave para edição. Tá aí a, eu diria que a importância de você guardar essas palavras-chave. Por quê? Porque o usuário, ele vai poder terminar de editar o que desejava, confirmar a edição clicando no botão avançar, e aí ele vai limpar todos os dados preenchidos nas palavras-chave, tá? Para ser preenchido novamente, clicando no botão limpar. Também ele vai poder cancelar a edição. É só clicar no botão cancelar. Como a gente está teoricamente fazendo uma declaração única de importação, eu preciso destacar aqui para você que existem dois campos, duas abas importantes. Na verdade, é uma aba importante, que é a aba do item, tá? A aba do item, ela é destinada para a inclusão dos produtos na declaração de importação. Então, é meio que um catálogo de produtos que o importador vai ter. Então, ele vai escolher um produto que já é cadastrado no catálogo ou ele vai optar pela inclusão do novo item no catálogo, tá? E esse catálogo de produtos, ele tem como uma finalidade justamente auxiliar o preenchimento dessa declaração única de importação. Por quê? Porque ele vai utilizar um banco de dados de produtos e dos operadores estrangeiros que são presentes ali nas operações de importador, e esse banco de dados ele é gerido pelo próprio importador. Então, quando vai acontecer a atualização com os novos produtos ou novas informações já cadastradas, é sempre bom ficar atento, porque ao clicar no botão adicionar item, por exemplo, o sistema ele vai abrir a tela de busca ou até mesmo solicitar que você inclua um produto no catálogo ali do importador. Então, já fica a dica. Outras situações a gente destaca e estão lá previstas no nosso material complementar, caso você tenha alguma dificuldade no preenchimento da sua declaração de importação. Situações como retificação. A retificação da declaração única de importação é, se você consegue fazer a declaração única de exportação, você domina tranquilamente a declaração única de importação. Por quê? Porque elas são corolárias. Enquanto que, para recuperar uma declaração única de exportação, você precisava adentrar no portal único do Siscomex, aqui a mesma coisa. Então, a gente vai recuperar uma declaração única de importação, é claro, vai ter o objetivo de retornar ali a elaboração da declaração única que ainda não foi registrada. Então, o que, que o usuário pode fazer? Ele vai poder continuar o preenchimento em um momento diferente àquele que foi necessário interromper um processo. Só que para poder recuperar, aquela declaração única de importação, ele vai precisar do número da declaração única de importação. Então, é como se você fosse retificar a sua declaração de imposto de renda. Para retificar a declaração de imposto de renda, você precisa do recibo. Aqui é a mesma sistemática, tá? Uma situação que eu preciso destacar aqui para vocês e está relacionado à retificação e cancelamento. Quando nós mencionamos o fato de se retificar uma declaração única de importação, é porque eu estou mencionando aqui para vocês que essa funcionalidade, ela vem como sendo uma solicitação. Por quê? Porque ela consegue aí possibilitar que o usuário venha elaborar sua própria solicitação de retificação. Então, ela pode se dar na função consulta DUMP, tá? Então, no próprio portal único do Siscomex tem essa opção e ela é bem simples, até porque se você for pesquisar, você consegue pesquisar pelo CNPJ do importador, tá? E conferir com o número da declaração que já existia, tá? Agora, quanto ao cancelamento, ele é realizado pela fiscalização aduaneira, tá? Então, esse cancelamento aqui, caso seja necessário cancelar a declaração única de importação, o importador ele vai precisar apresentar um requerimento na unidade de análise fiscal da declaração. Por quê? Porque essa unidade ela deverá instruir toda a documentação comprobatória, informando o motivo pelo qual está sendo pedido ali o cancelamento. Agora, importante informação, antes de recuperar o cancelamento, o importador ele deverá anexar os documentos obrigatórios da instrução do despacho ao dossiê eletrônico. E esse dossiê eletrônico ele é vinculado à declaração única de importação, viu? Inclusive nos casos de cancelamento, tá? De declaração, quando ela é selecionada no canal verde de conferência. Então, já fica a dica relacionada aos canais de conferência. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!